fazer acontecer. Com a GC Consultores.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica dedicada aos empreendedores, onde falamos sobre as melhores formas de criar, gerir, rentabilizar e fazer crescer os negócios das empresas, sempre com a ajuda da delegação em Ponta Delgada da GC Consultores, Consultoria, Certificação e Contabilidade. Comigo está a doutora Cátia Pinto, economista e diretora da delegação da GC Consultores em Ponta Delgada. Bem-vinda de novo, doutora. Neste segundo episódio, vamos falar sobre o regime aplicável aos empresários em nome individual. Muitos empreendedores que tenham decidido passar à ação e queiram agora iniciar a sua atividade estão a ponderar em inscrever-se como empresários em nome individual. Em que consiste esta forma jurídica de empresa e em que situações é que esta opção faz mais sentido?
Empresário em nome individual é uma pessoa individual que gera por sua conta e risco uma determinada área de atividade, podendo esta estar relacionada com o comércio, com lojas, restaurantes, serviços, entre outros. E esta opção faz mais sentido em pequenos negócios, principalmente pela sua simplicidade.
Ao contrário do que acontece com outros tipos de empresas, no caso dos empresários em nome individual, não existe uma separação entre o património pessoal e o património da empresa. O que é que isto significa na prática?
Quando se constitui uma empresa, ela ganha personalidade jurídica, isto é, ela ganha vida, fica com um conjunto de direitos e deveres associados e ela age e responde por si mesma. O que é da empresa é da empresa e o que é do empresário é do empresário. No caso do ENI, ou empresário em nome individual, exerce e responde pela sua atividade com os seus próprios pertences.
Os empresários em nome individual estão abrangidos pelo regime aplicável aos trabalhadores independentes. Por isso, estão obrigados a emitir recibos verdes, ou seja, a faturar em seu nome os bens que tenham vendido ou os serviços que tenham prestado. Para isso, têm de abrir atividade nas finanças. Qual é o procedimento que devem seguir?
Devem submeter uma declaração de início de atividade a partir da sua área no portal das finanças. O preenchimento é super intuitivo e o próprio portal vai ajudando. Principal atenção é na atribuição de CAI ou nos códigos previstos na tabela de atividades que é mencionada no artigo 151 do Código do IRS, sendo que o CAI é para as atividades comerciais e os prestadores de serviços devem utilizar os códigos do artigo 151 do Código do IRS. Feita a atribuição da atividade, a atenção vira-se para a estimativa do volume de negócios anual, isto é, a previsão de vendas ou serviços entre a data do início da atividade e o último dia do ano, no caso 31 de dezembro. Essa estimativa deve ser o mais realista possível. Por fim, uma especial atenção na indicação de um IBAN para a atividade, que deve ser sempre diferente do utilizado na sua vida pessoal.
As finanças atribuem por defeito o regime simplificado de tributação. Contudo, há situações em que a contabilidade organizada é mais favorável ou até mesmo obrigatória. Em que situações é que se aplica cada um destes regimes e quais são as principais diferenças entre eles?
O regime simplificado e de contabilidade organizada são formas de determinar o rendimento a ser tributado. Ficam sujeitos pelo regime simplificado aqueles que no período de tributação imediatamente anterior não tenham ultrapassado o montante bruto de rendimentos referentes a essa categoria no valor de 200 mil euros. O regime de contabilidade organizada pode ser por opção ou por imposição legal. No caso de ser por opção, pode ser feita na declaração de início de atividade ou até ao final do mês de março do ano que pretendem alterar a forma de determinar o rendimento. Passa a ser uma imposição legal quando o valor de 200 mil euros são ultrapassados em dois períodos de tributação consecutivos ou quando seja em um único período. Num montante superior a 25%, a tributação com base no regime de contabilidade organizada passa a ser feita no período de tributação seguinte, verificando uma dessas situações. No caso do regime simplificado, o rendimento a ser tributado é calculado com base em coeficientes que estão previstos no código de IRS, coeficientes que diferem tendo em conta o tipo de atividade. Isto é, as finanças atribuem ao rendimento uma percentagem fixa por custos. Por exemplo, 1.000 euros de rendimento, coeficiente 0.75, o rendimento tributável são 750 euros e 250 euros são considerados como despesas. No regime de contabilidade organizada, o rendimento a ser tributado é obtido a partir da dedução total das despesas da atividade. Para atividades mais pequenas e menos complexas, o regime simplificado pode ser o mais adequado. Para quem tem rendimentos maiores, o regime de contabilidade organizada pode ser o mais aconselhável, mas às vezes não é fácil perceber se compensa, porque neste regime existem mais obrigações que obriga a contratação de um profissional, mas claramente que pode trazer benefícios no âmbito da dedução de custos da sua atividade e na obtenção da organização das suas contas e, por conseguinte, evolução da sua atividade.
Com base nos dados das finanças, a própria Segurança Social inscreve o empresário em nome individual como trabalhador independente. Em termos gerais, quais são os direitos de que beneficiam os empresários em nome individual e quais são os deveres a que ficam sujeitos perante a Segurança Social?
Um trabalhador independente, quando abre atividade nas finanças, a comunicação com a Segurança Social é automática. Regra geral, há isenção de contribuição durante os primeiros 12 meses de atividade, desde que não tenha existido atividade recente como trabalhador independente. Poderá também haver isenção em situações específicas, como, por exemplo, acumulação de atividade de trabalhador independente com trabalho dependente. Essas situações dependem sempre da situação concreta do empresário. Após a isenção, é obrigatório entregar a declaração trimestral e pagar as contribuições mensais calculadas com base no rendimento relevante. A entrega das declarações e o pagamento das contribuições é um dever do ENI, dos empresários em nome individual, bem como a comunicação de alterações, cessação, suspensão da atividade, alteração de rendimentos, mudanças de enquadramento e o cumprimento dos prazos legais. Há direitos que os empresários podem beneficiar. Alguns deles são na proteção da doença, parentalidade, desemprego, pensões ou outras prestações sociais.
Muito obrigada, doutora Cátia Pinto, por nos ter dado esta visão geral sobre o regime aplicável aos empresários em nome individual. No próximo episódio, vamos falar com mais pormenor sobre as obrigações fiscais dos empresários em nome individual, com a colaboração da GC Consultores, Consultoria, Certificação e Contabilidade. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica Fazer Acontecer em podcast.
Fazer Acontecer com a GC Consultores.